que proibiam o reconhecimento dos papiloscopistas como peritos. Para o ministro relator Teodoro Silva Santos, os papiloscopistas policiais federais não estão incluídos no rol de peritos oficiais de natureza criminal previsto em lei, que menciona apenas peritos criminais, médicos legistas e odontolegistas.
Brasil bate recorde histórico na contratação de jovens aprendizes, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.
E o Judiciário Trabalhista contribui com essa conquista, fortalecendo o acesso ao mercado de trabalho. Rossini Gomes.
O Brasil registrou 726 mil jovens aprendizes contratados entre janeiro e abril deste ano. Para a Justiça, esse balanço é reflexo das iniciativas de combate ao trabalho infantil. Por isso, atualmente, mais de 10 tribunais regionais do trabalho desenvolvem ações para incluir quem tem entre 14 e 24 anos no mercado formal, por meio do programa Jovem Aprendiz. Dentre os direitos trabalhistas e previdenciários estão carteira de trabalho assinada, 13º salário, vale transporte e férias no mesmo período da escola ou da faculdade. A Justiça do Trabalho quer garantir acesso seguro ao emprego com formação educacional.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova e segue para sanção aumento de penas para crimes sexuais contra crianças em ambiente virtual.
Partidos podem ser incluídos em fiscalização contra lavagem de dinheiro.
Avança no Senado criação do Programa Nacional Metano Zero.
Boa noite.
Boa noite.
O avanço da inteligência artificial trouxe novas possibilidades, mas também abriu espaço para crimes cada vez mais sofisticados.
Para enfrentar essa realidade e reforçar a proteção de crianças e adolescentes, o Senado aprovou um projeto que aumenta as penas para diversos crimes sexuais, inclusive quando a tecnologia é usada para produzir ou manipular imagens e outros conteúdos de exploração sexual infantil. O texto segue agora para sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
Nos casos de produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem ou registro de conteúdo de violência sexual contra criança ou adolescente, assim como a sua venda ou exposição, a pena atual é de 4 a 8 anos de reclusão e multa. O projeto eleva essa punição para 4 a 10 anos de reclusão e multa. O texto ainda aumenta a pena em 1/3 se a venda ou a exposição ocorrer por meio da internet, das redes sociais ou de outras tecnologias da informação e comunicação. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, informou que entre janeiro e julho de 2025 foram registradas 49.336 denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil.
Nesse cenário, temos que o incremento de penas, sua inserção no rol de crimes hediondos e a ampliação de condutas delitivas promovidas pelo projeto são medidas adequadas e necessárias.
O texto também aumenta a punição para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga material de violência sexual contra criança ou adolescente. Hoje, a pena prevista para esses atos é de 3 a 6 anos de reclusão e multa. O texto proposto permite aumentar a pena para 4 a 10 anos de reclusão e multa.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrou a votação que amplia a autonomia do Banco Central e inclui o PIX na Constituição. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em junho. E o senador, que foi relator, lembrou que já expirou o prazo solicitado pelo governo para analisar o texto antes da votação em plenário.
Para Plínio Valério, além de fortalecer a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, a PEC garantirá que o PIX permaneça sob responsabilidade exclusiva da da instituição, vedando sua terceirização e garantindo a gratuidade para pessoas físicas.
Está no nosso relatório. O PIX é do Banco Central. O Banco Central não pode terceirizar e não pode cobrar jamais, taxar jamais pessoas físicas. Garantia maior do que essa não há.
E segue para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que facilita a importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. A proposta busca desburocratizar o processo de importação de insumos por pesquisadores e instituições credenciadas, além de ampliar os mecanismos de isenção tributária.
O texto também determina que o CNPq envie periodicamente dados sobre as importações à Receita Federal e à Secretaria de Comércio Exterior para fins de fiscalização e estatística. Além disso, permite que pesquisadores entrem no país com bens científicos como bagagem acompanhada, desde que credenciados. Para o relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, o objetivo é dar mais transparência e agilidade ao processo de importação, sem criar exigências desnecessárias ou contrariar outras leis.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que inclui os partidos políticos e suas fundações no rol de entidades sujeitas aos mecanismos de controle e fiscalização de lavagem de dinheiro.
A proposta quer aumentar a transparência e evitar que recursos de origem criminosa financiem a atividade política no país. Repórter Bruno Lourenço.
Os partidos políticos e suas fundações podem passar a ser fiscalizados pelas regras de combate à lavagem de dinheiro. A Comissão de Segurança Pública aprovou a proposta que obriga as legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral a prestar informações sobre movimentações financeiras aos órgãos de controle. A relatora, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, defendeu o endurecimento das regras para garantir a integridade do processo democrático.
A experiência recente de investigações de grande repercussão nacional evidenciou que estruturas partidárias podem se tornar canais de circulação e ocultação de valores de origem criminosa, com reflexos diretos sobre a lisura das campanhas e a igualdade de condições entre competidores.
O texto dá aos partidos políticos as mesmas obrigações de rastreabilidade financeira já aplicadas a bancos, corretoras e joalherias, entre outras. O projeto baseou-se em propostas da campanha Unidos contra a Corrupção.
Muito mais potente que o gás carbônico na retenção de calor na atmosfera, o gás metano é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Grande parte dessas emissões vem da decomposição de resíduos orgânicos em lixões e aterros, além da agropecuária e de atividades industriais.
Para reduzir esse impacto ambiental e transformar parte desses resíduos em energia renovável, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a criação do Programa Nacional de Metano Zero. A proposta também incentiva a coleta seletiva e o reaproveitamento de materiais recicláveis e orgânicos. Repórter Márcio Maturana.
Para reduzir as emissões de metano, incentivar a coleta seletiva e estimular o reaproveitamento de resíduos recicláveis e orgânicos, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação do Programa Nacional do Metano Zero. O gás é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. A proposta do Metano Zero pretende também estimular tecnologias capazes de transformar resíduos agropecuários, industriais e urbanos em energia renovável. O autor do projeto é o senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco.
Esse projeto, senhor presidente, cria um ambiente de segurança jurídica, de previsibilidade para investimentos. Estimula tecnologias como a biodigestão, a anaeróbica e a recuperação energética de resíduos. Fortalece a participação das cooperativas, mecanismos transparentes de certificação, governança e comercialização de créditos ambientais.
O texto segue para a Comissão de Meio Ambiente com emendas do relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Uma delas dá caráter voluntário à certificação de origem metano zero para empreendimentos que comprovarem redução de emissões de gases do efeito estufa.
E o Brasil vai ganhar uma Universidade Federal do Esporte. Após a aprovação do Senado, foi sancionada a lei que cria a universidade. A instituição terá sede em Brasília.
A universidade vai atuar no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação em ciência do esporte. Repórter Henrique Nascimento.
A proposta também prevê a formação de profissionais para áreas como treinamento de atletas, gestão esportiva, políticas públicas, saúde, educação e para desporto. Para o atleta paralímpico Leomon Moreno, a criação da universidade pode abrir novas oportunidades para quem vê no esporte um caminho de formação e transformação social.
Eu fico muito feliz de ter saído de Ceilândia aqui em Brasília, ter ganhado a vida através do esporte, que eu e todos os outros atletas teremos a oportunidade de poder nos capacitar, nos graduar e contribuir também para que o nosso país seja o país do esporte. Quando a gente alinha o esporte, a educação, transformando em cultura dentro do país, a gente constrói ótimos cidadãos, olhando principalmente para a pessoa em si e não para um detalhe.
A proposta foi aprovada pelo Senado em junho, com voto favorável da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela defendeu a formação esportiva como instrumento de cidadania.
O esporte, ele é mais do que formar atletas. Nós temos aqui uma nata de grandes atletas e para-atletas que representam com muito amor a nossa pátria. Mas, para além disso, há a promoção da cidadania. Nós sabemos o que o esporte fez nas nossas vidas, o quanto o esporte é um braço na saúde, na segurança pública, na educação. Um dos maiores legados que eu trago para a política é o seguinte: na política, infelizmente, a gente não ama todos, como na vida a gente não ama todos, mas eu aprendi no esporte que o meu era coletivo, a gente tem que se respeitar.
Segundo o Ministério da Educação, a previsão é que a universidade comece as aulas em 2027.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a criação de Programa Nacional de Combate ao Câncer.
Comissão rejeita substituição do dinheiro em espécie por moeda digital.
Deputados garantem ressarcimento de violência doméstica pelo agressor.
Boa noite. Já está no Senado o projeto aprovado pelas comissões da Câmara que determina o ressarcimento pelo agressor de despesas provocadas por violência doméstica. A repórter Maria Neves tem os detalhes sobre a questão.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga companheiro agressor a ressarcir sozinho os danos causados à mulher vítima de violência doméstica, com a sua parte da divisão dos bens. O objetivo da medida é preservar o patrimônio da mulher. De acordo com o autor da proposta, deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, há casos em que agressores condenados pela justiça propõem pagar o ressarcimento dos danos causados à mulher com o patrimônio comum do casal.
A aprovação desse projeto é muito importante, porque a mulher vítima de violência já é um sofrimento muito grande, sofrimento físico, sofrimento psicológico. Lógico, e teve uma causa na justiça que a pessoa entrou porque estava tirando o próprio patrimônio dela para fazer aí a reparação da violência. Então esse nosso projeto, ele deixa claro que toda reparação que tiver financeira vem do patrimônio do agressor, da pessoa que praticou o ato de agressão, porque é um absurdo a vítima pagar para ela mesma.
Atualmente, o Código Civil já determina que nos casamentos com regime de comunhão parcial de bens, as obrigações provenientes de atos ilícitos não podem entrar na reparação. Isso significa que o agressor deve pagar sozinho pelos prejuízos causados. A Lei Maria da Penha também já estabelece que o ressarcimento de mulher vítima de violência não poderá trazer prejuízo ao seu patrimônio ou de seus dependentes. Ainda assim, especialistas afirmam ser necessário deixar mais explícito que a vítima não pode contribuir para reparar os prejuízos causados por parceiros violentos. De acordo com Jonas Donizete, a ideia do projeto foi proposta pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, cobra a aprovação urgente do projeto de lei que combate a misoginia. Ele argumenta que o Congresso precisa se sintonizar com o sentimento das ruas e com as demandas urgentes da sociedade antes do encerramento do semestre legislativo.
Para ilustrar a necessidade inadiável da aprovação da lei, Ayrton Faleiro cita o caso de uma mulher estrangulada pelo marido, encontrada morta com um filho de um ano mamando em seu peito. O congressista pede à Câmara que supere visões conservadoras e aprove a lei contra a misoginia.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, denuncia a suposta parcialidade de órgãos de controle que estariam paralisando investigações criminais envolvendo familiares de autoridades do Poder Executivo para evitar impactos no processo eleitoral.
Segundo Adriana Ventura, existe um aparelhamento generalizado envolvendo a Procuradoria da República e as cúpulas dos três poderes, resultando no arquivamento de denúncias. Ela cobra a instalação de comissões parlamentares para investigar a situação e colocar um fim à impunidade.
Márcio Gerri, do PC do B, contesta a contratação de uma operação de crédito de R$1,3 bilhão entre o governo do Maranhão e o Banco do Brasil. Ele aponta que a liberação dos recursos em ano eleitoral exige transparência sobre a finalidade e o impacto da nova dívida.
Márcio Gerri cita decisão judicial que chegou a suspender o empréstimo, depois liberado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, sem análise de mérito da ação. O parlamentar pede que o Banco do Brasil não compactue com a transação, a fim de preservar o equilíbrio do jogo democrático no estado.
Otone de Paula, do PSD, critica a atuação de uma promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro durante um evento da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado. Ele acredita que a representante do MP desrespeitou a organização ao contestar uma apresentação musical que fazia referência a Deus.
Otone de Paula argumenta que houve intolerância contra as manifestações religiosas. O parlamentar também presta apoio à direção da entidade organizadora e critica a relação entre o Ministério Público e os conselhos tutelares.
Segurança Pública.
Coronel Crisóstomo, do PR de Rondônia, comemora a criação de uma comissão especial para analisar a proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos em casos de crimes graves e hediondos. Na avaliação do legislador, a proposta atende o anseio de 80% da população brasileira.
Coronel Crisóstomo defende a redução da maioridade penal por acreditar que a medida vai interromper o aliciamento de menores por facções criminosas. O deputado lembra que, para infrações mais leves, continua valendo o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Saúde.
Os deputados aprovaram a criação de um programa para combate ao câncer. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prevê a criação do Programa Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores. A medida busca ampliar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença no país. O programa será executado pelo Ministério da Saúde. Entre as prioridades estão realizar campanhas educativas, fazer exames para detecção precoce da doença e ampliar a oferta de tratamento de alta complexidade em todas as regiões do país, com o objetivo de reduzir as desigualdades no acesso aos serviços de saúde. O texto também prevê apoio do poder público à pesquisa científica e à inovação tecnológica voltadas à prevenção, ao controle e ao tratamento do câncer. O relator do projeto, o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, considerou a medida conveniente e oportuna.
Recursos nós temos leis orçamentárias pela obrigatoriedade com gasto de saúde, e com um programa como esse, eu não tenho dúvida que nós vamos ter mais recursos tendo destinado para a gente combater o tratamento e também a prevenção e dar mais estrutura aos nossos hospitais e também às nossas pesquisas, para que a gente possa ter mais vacinas, mais drogas e mais estruturas, máquinas e inovações na área do combate ao câncer.
A proposta que cria o Programa Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores já pode seguir direto para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Na Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Comissões.
Ismael, do PL de Santa Catarina, pede a criação de uma comissão especial para debater projetos em defesa das comunidades terapêuticas. Ele argumenta que o tema merece mais atenção por envolver entidades que acolhem milhares de jovens em tratamento contra a dependência química.
Ismael sustenta que a comissão deve aprimorar a legislação, regulamentar o funcionamento e garantir padrões de qualidade, fiscalização e financiamento das comunidades terapêuticas. Ele também defende a expansão das parcerias com sistemas públicos de saúde e de assistência social.
Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, condena a autorização de plantio e uso de maconha para fins medicinais no Brasil. Segundo o parlamentar, as autoridades responsáveis pela decisão usurparam a competência do Congresso para legislar em nome do povo sobre o tema.
Segundo Osmar Terra, a substância agrava surtos e está associada, em sua avaliação, à maioria das interdições de jovens no país, além de contribuir para o aumento de acidentes fatais no trânsito gaúcho. Ele pede ao Congresso que anule as decisões da Justiça e de órgãos reguladores sobre o tema.
Direitos Humanos.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, alerta para o crescimento de mais de 90% no número de moradores de rua no Brasil desde 2022, segundo dados do Cadastro Único. O deputado responsabiliza o governo federal, afirmando que a situação reflete a queda no poder de compra da população.
Luiz Lima questiona as explicações apresentadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que aponta o desemprego entre as causas do problema, enquanto o próprio Executivo Federal afirma que a taxa de desocupação caiu.
Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, pede a sanção do projeto que cria a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. Segundo o deputado, que é autor da proposta, a iniciativa busca estimular a reflexão sobre respeito e tolerância em contraposição aos discursos de ódio.
Ranieri Paulino afirma que o projeto aprovado pelo Congresso incentiva o diálogo em escolas, universidades e órgãos públicos na primeira semana de todo mês de maio. Ele acredita que as pautas humanitárias estão acima das diferenças partidárias e devem unir o país em torno de propostas positivas.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, anuncia o relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, orientada pelo fortalecimento do Estado Democrático, pela participação social e pela implementação de políticas públicas de inclusão.
Coordenador do grupo parlamentar, Patrus Ananias defende que um país forte precisa de investimentos na educação e no SUS, com tributação justa e resistência a pressões políticas externas. O legislador defende ainda a União Nacional para proteger as riquezas nacionais e a dignidade dos brasileiros.
Consumidor.
Comissão rejeita a possibilidade de extinção de dinheiro em espécie. A repórter Silvia Munhato explica a questão.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe a extinção do papel moeda e a substituição dele por moeda digital. Foi rejeitada a proposta que buscava a extinção gradual. A relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, diz que é importante manter o papel moeda.
O papel moeda ainda desempenha função relevante para milhões de brasileiros, especialmente para populações vulneráveis, para cidadãos com limitado acesso a serviços financeiros digitais e para aqueles que habitam em localidades com insuficiente estrutura tecnológica. Ademais, o dinheiro em espécie constitui importante instrumento de liberdade econômica, inclusão financeira e segurança operacional, funcionando como alternativa em situações de falhas tecnológicas, indisponibilidade de sistemas eletrônicos ou interrupções de serviços.
A relatora, no entanto, suprimiu o trecho que limitava o acesso do Banco Central aos dados de transações e contas particulares. Outra emenda excluiu a exigência de aprovação do Congresso Nacional, por maioria absoluta, de proposta para extinguir o papel moeda. A proposta que não permite a extinção do dinheiro em espécie ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Meio Ambiente.
Milton Tato, do PT de São Paulo, coordenador da Frente Ambientalista, critica o esvaziamento do mês do meio ambiente e repudia o retrocesso na pauta ecológica e a aprovação de projetos que enfraquecem a fiscalização, a preservação e o combate ao desmatamento.
Milton Tato condena a Câmara por ignorar as 35 propostas de conservação sugeridas pela Frente e pela sociedade civil e por esvaziar o debate sobre o desenvolvimento sustentável, ameaçando a biodiversidade e distanciando o Brasil das metas globais de enfrentamento da crise climática.
Relações Exteriores.
Adel Venere, do PT do Paraná, critica a atuação de parlamentares brasileiros nos Estados Unidos, acusando integrantes da oposição de agir contra os interesses nacionais ao discutir tarifas comerciais. Para o deputado, a postura favorece interesses estrangeiros e prejudica o Brasil.
Tadeu Venere acrescenta ainda que integrantes da oposição colocam interesses políticos acima dos interesses nacionais. Na visão do deputado, esse tipo de conduta enfraquece a direita e pode ter consequências políticas e jurídicas.
Trabalho.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, apresentou projeto que cria regras para o auxílio fardamento de policiais militares, bombeiros militares e guardas municipais. O congressista esclarece que a proposta uniformiza e critérios de concessão anual do benefício para evitar disputas judiciais nas corporações.
Átila Lins pontua que o texto preserva a autonomia de estados, do Distrito Federal e de municípios na regulamentação das despesas. Ele acrescenta que a proposta prevê pagamento em caso de promoção quando a mudança de função exige novos padrões, insígnias ou peças do uniforme.
Transportes.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende dois projetos voltados à proteção dos ciclistas. As propostas, segundo ele, preveem a criação de espaços seguros para bicicletas nas rodovias e o planejamento de vias que garantam mais segurança para quem pedala.
Pompeu de Matos também propõe aumentar as penas para motoristas que atropelarem ciclistas após dirigir embriagados, participar de rachas, trafegar em alta velocidade ou fugir sem prestar socorro. Ele explica que as medidas buscam reduzir acidentes e preservar vidas.
Merlong Solano, do PT, comemora o início das operações de exportação em grande escala pelo porto de Luiz Correia, no litoral do Piauí. Segundo o deputado, o funcionamento do terminal encerra uma longa espera e amplia a capacidade logística do estado para o escoamento da produção.
Merlong Solano acredita que o porto deve reduzir os custos de exportação, além de impulsionar a geração de empregos no Piauí. O parlamentar também destaca a participação do governo estadual e da iniciativa privada na viabilização do empreendimento.
Economia.
Comissão da Câmara aprova a inclusão da Confederação Nacional do Transporte no Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional. Mais informações com Sofia Peçanha.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aprovou o projeto que inclui a Confederação Nacional do Transporte no Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional. Atualmente, o Conselho conta com representantes da Confederação Nacional da Agricultura, da Confederação Nacional do Comércio e da Confederação Nacional da Indústria. A medida busca incluir o setor de transportes, que, segundo o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, autor do projeto, é um elo vital entre as diversas atividades econômicas, facilitando o escoamento da produção agrícola e industrial, além de viabilizar o comércio e serviços. Apenas em março de 2025, o setor de transporte rodoviário de carga atingiu mais de 20 mil novos CNPJs cadastrados como microempreendedores individuais, sendo o setor com o maior número de pequenos negócios criados de acordo com o levantamento realizado pelo SEBRAE, como ressalta o deputado Guilherme Uchoa, relator na comissão.
Além disso, a expressiva participação das microempresas nesse setor reforça a necessidade de inclusão da sua representação no Conselho.
O projeto busca reconhecer a importância estratégica do setor de transportes, ampliar a pluralidade de vozes no colegiado e permitir que as demandas específicas do setor sejam devidamente debatidas no âmbito da entidade. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mais conhecido como SEBRAE, é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequenas empresas. Agora, o projeto que inclui a Confederação Nacional do Transporte no Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, condena a prestação dos serviços da Sabesp e denuncia que moradores enfrentam falta de água, ausência de coleta de esgoto e cobranças indevidas. Segundo ela, há comunidades que recebem tarifas de esgoto, mesmo sem contar com rede de coleta.
Juliana Cardoso cobra explicações da Sabesp, a revisão das cobranças e mais fiscalização dos serviços. A deputada também pede a ampliação do acesso ao saneamento básico, afirmando que vai continuar acompanhando a situação no estado de São Paulo.
Ao prestar contas de seu mandato, Ricardo Maia, do MDB da Bahia, declara que viabilizou a inauguração de uma unidade de pronto atendimento em Ribeira de Pombal e a entrega de veículos para o município de Tucano.
Ricardo Maia também ressalta que participou de obras de pavimentação, reformas de escolas e unidades básicas de saúde nos municípios de Heliópolis e Fátima. Ele afirma que os investimentos vão ampliar a infraestrutura e melhorar o atendimento público na região.
Ao fazer um balanço das entregas do governo federal em Salvador, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destaca avanços nas áreas de mobilidade e cultura. Entre as ações, a deputada cita o início da operação assistida do VLT e a reinauguração do Teatro Castro Alves.
De acordo com Lídice da Mata, os investimentos em infraestrutura e transporte público contribuem para a revitalização urbana da capital baiana. A parlamentar menciona ainda a implantação de uma pista de skate de padrão internacional no subúrbio ferroviário de Salvador.
Agricultura.
Daniel Almeida, do PCdoB, registra o primeiro festival gastronômico do Aipim em Entre Rios, na Bahia. Ele acredita que o evento fortalece a agricultura familiar, valoriza as comunidades quilombolas e incentiva a produção derivada da mandioca.
Daniel Almeida também celebra a edição de número 73 da Festa dos Vaqueiros do município de Curaçá. Na opinião do deputado, a tradição, além de movimentar a economia local, contribui para preservar a cultura nordestina.
Daniel Trzeciak, do PSDB, comemora a reabertura, depois de 16 anos de espera, do Teatro 7 de Abril, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O congressista lembra que o espaço, de 192 anos, é o quarto mais antigo do Brasil e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Daniel Trzeciak critica a demora na entrega do Teatro 7 de Abril à população, mas afirma que a casa será fundamental para fomentar a cultura local, valorizar o passado e impulsionar novos investimentos em Pelotas, sua terra natal, que completa 214 anos neste 7 de julho e em todo o estado.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
E à noite tem mais conteúdo, informação, participação. Boa noite, Pai Querer 91,7. Pai Querer.
Siga Pai Querer 91,7 no Instagram, @PaiQuerer917.
Futebol de campo, suíço e salão, basquete, vôlei, handball e muito mais. Está no ar, Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, conferindo sempre com o Paiquerê, 8 da noite, mais um minutinho. Chegamos na terça-feira, 7 de julho, ano de 2026. A temperatura marcando 17 graus às margens do Lago Igapó, na Higienópolis 2100. A partir de agora, o Paiquerê Esporte Total no ar em 91,7, com muitos destaques para você. Reinaldo Furlan vai falar do Londrina Esporte Clube. Fábio Fernandes destaca o paranaense da terceira divisão, o basquete feminino e o futebol e o futsal feminino. O Reinaldo fala ainda de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Diogo Decker hoje aqui no programa para falar do esporte de um modo geral e de grandes atletas da cidade de Londrina. A mesa de som e a central do Valdeir Jorge, o comando JB Faria.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
E aí, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Paiquerê Esporte Total desta terça-feira, girando aqui o placar do futebol, jogos de hoje do dia da Copa do Mundo já encerrados, Argentina 3, Egito 2, segue no, na Copa Argentina e terminou agora Suíça 0, Colômbia também 0. Nos pênaltis deu Suíça 4-3. Série B tem um jogo com bola rolando que começa agora. Atlético 0, Operário de Ponta Grossa também 0. A gente começa com o Paranaense da terceira divisão. Alô, Fábio Fernandes.
Augustinho, começa no próximo dia 25 o Campeonato Paranaense da terceira divisão. São 11 clubes divididos em 3 grupos. 3 times aqui de Londrina: o City London, a Portuguesa Londrinense e o PSTC. Mas o PSTC vai mandar os seus jogos em Alvorada do Sul. No grupo A estão o Hope, lá de Campo Largo, o Samas, que é de São Mateus do Sul, Irati e o Iguaçu, de União da Vitória. No grupo B, o grupo aqui da região norte: Cambé, o City London aqui de Londrina, a Portuguesa e o PSTC. No grupo C, o Oeste de Toledo, o Sport de Campo Mourão e União, que é de Francisco Beltrão. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro de seus grupos em turno e retorno. Classificam para a segunda fase os 2 primeiros colocados de cada grupo e ainda os 2 melhores terceiros colocados. O nosso convidado aqui no Paiquerê Esporte Total, edição desta terça-feira, é Edson Moretti, presidente da Portuguesa Londrinense. Como vai a Portuguesa para o Campeonato Paranaense da terceira divisão, Moretti? Uma boa noite para você.
Boa noite, Fabinho. Boa noite, Augustinho, audiência. Então, Fabinho, nós estamos formando um grupo aí já há alguns dias, né? Estamos treinando e a expectativa é que a gente faça um bom campeonato esse ano.
Moretti, a equipe será comandada pelo Renan Felipe, que já comandou a equipe o ano passado.
O Renan é um treinador jovem, né? Uma promessa de treinador aí que a gente vem incentivando ao longo dos anos. Foi o ano passado, será esse ano, uma metodologia diferenciada. E a gente está com uma expectativa boa aí para 2022, tá?
Qual o seu objetivo, Moretti, neste Campeonato Paranaense da Terceira Divisão? Qual o objetivo da Portuguesa Londrinense no Paranaense da Terceira Divisão?
Bom, como todos já sabem, a Portuguesa tem a filosofia de revelação de jogador, né? Quantos jogadores a Portuguesa já revelou? Inclusive o último aí que todos conhecem foi o Pablo, né? O Pablo estava no Londrina, então foi uma das revelações da Portuguesa. E o objetivo da Portuguesa é revelar jogador, mas esse ano a gente gostaria de fazer um campeonato mais forte, mais firme aí, no profissional, para conquistar uma das duas vagas que tem aí.
Hoje, quais os destaques da Portuguesa para o Paranaense ou Moretti?
Nós temos vários meninos que já passou ali por nós ali, mas nós temos recentemente o retorno do Eduardo Brito, que é um jogador que nós estava emprestado para o Paranavaí. Ele foi campeão lá agora, né, da segunda divisão para a primeira divisão. E esse menino aí é o atacante, o destaque nosso.
Moretti, os treinamentos estão sendo realizados no estádio da Vila Santa Terezinha. Há quanto tempo a Portuguesa vem treinando para a sua estreia no Campeonato Paranaense da terceira divisão, Moretti?
Sim, o treinamento é lá no nosso estádio, né? E nós já estamos aí há uns 30 e poucos dias treinando. Já tem um remanescente dos juniores que já vem há mais tempo. Então, a competição começa dia 25, a gente acredita que até ali no dia 15, ali, a gente já está tudo pronto aí para estrear no dia 25.
A estreia contra o PSTC, jogo difícil no Estádio do Café, Moretti?
Então, a gente acredita que todos os jogos serão difíceis, né? Não vai ter jogo fácil na terceira divisão. Mas a Portuguesa, PSTC é como a Portuguesa, né? Tem a filosofia de revelar jogador, vai trabalhar com jogadores jovens, como nós. Eu não acredito que é um jogo com as 4 linhas ali, a definição.
Moretti, obrigado pela sua participação com a gente, uma boa noite para você.
Ô Fabinho, estou à disposição, assim que me precisar de alguma informação, é só chamar a gente aí. Tá bom, um abração a todos.
Este é Edson Moretti, presidente da Portuguesa Londrinense. Começa dia 25, Augustinho, o Campeonato Paranaense da terceira divisão. São 11 clubes divididos em 3 grupos. O grupo B, aqui do norte do Paraná, com Cambé, City London, Portuguesa Londrinense e PSTC.
Ah, legal, obrigado, Fábio Fernandes. 8:07. A vida é o que importa e com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer, não é mesmo? Seja um anjo que salva vidas com R$20 mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue 3343-3300. Peça o seu carnê para você pagar mensalmente. Meus amigos, minhas amigas, famílias, todo dia de ir às compras no supermercado Esquinelato. Açougue com carnes da melhor qualidade, frutas, verduras, legumes, produtos de higiene, limpeza e gás. E você pode realizar suas compras online no conforto da sua casa. Acesse supermercadosquinelato.com.br ou baixe o aplicativo Supermercados Quinelato, com duas lojas em Londrina, na Rua Plutão, no Jardim do Sol, na Rua Plutão número 22, no Jardim do Sol, e na Rua Darcyro Erger 302, no Jardim Xangri-Lá, porque todo dia de ir às compras no Supermercados Quinelato. 8:08. Conheça o posto Cupinzão de Londrina, combustível de qualidade, atendimento profissional e agora com mais conveniência, a conveniência completa com os deliciosos Chiquinho Sorvetes, Lavanderia Expressa, Super Troca de Óleo Especializada e tem também o Baiano Lava Rápido com a sua equipe. Você agenda lá com o Baiano no 984546920. Posto Cupinzão, na Avenida Inglaterra 88, logo após a prefeitura. E a gente começa o programa, né, Valdeir? Saboreando o Chiquinho Sorvete, com o nosso Diogo Decker, que comanda o Poço Cupinzão e os Poços Cupinzão pelo norte do Paraná. Trazendo pra gente de presente aqui o Chiquinho Sorvete. Rapaz, mas é bom demais, ó. Que gostoso, que delícia. Boa noite, Diogão, tudo bem?
Boa noite, Agostinho. Mais uma vez estamos aí para falar.
Obrigado, pelo.
Exato, do Chiquinho, bom demais, Chiquinho, né?
Bom demais, bom demais.
Estamos aí mais uma vez para a gente falar do esporte londrinense, das pessoas que estão envolvidas com o esporte aqui em Londrina. Isso é muito legal. Ficamos um tempinho meio fora aí, mas a gente já voltou com bastante informação,
né?
Aí para os nossos ouvintes aí. Show de bola.
Tem o trabalho, viagem e tal, isso é normal, né?
Exatamente, exatamente. Bom demais.
Esse primeiro bloco, Diogo, a gente começa com o futsal feminino.
Futsal infantil.
Ou melhor, desculpa, infantil, isso.
Exatamente. Nesse último final de semana teve o fechamento de todas as chaves aí da Lions League, que movimenta o futebol infantil aqui na região de Londrina, Cambé, Rolândia, né? Então, eu pesquisei com o pessoal da FIPE lá, são mais de 1.300 crianças envolvidas no futsal londrinense. Olha só que legal,
beleza,
né?
Que legal.
Do sub-7 ao sub-13, Londrina, Cambé e Rolândia. São aí em torno de sete equipes por faixa etária, então uns 30, 40 times. Isso é muito legal pro incentivo da molecada, né? Isso é muito show de bola.
Nossa, é maravilhoso, né? Olha, que trabalho.
É muito legal. Parabéns pro Anderson, pessoal da FIPE lá.
São mais de 1.300 crianças.
Meu fiotinho também estuda lá e, galera, joga futsal lá, e eu falei com ele no final de semana, então foi muito legal trazer essa informação pros pais, né?
Claro.
Quem tá ouvindo aí, né? Que tem essa liga, a Lions League, que é da criançada, do sub-7 ao sub-13, né? Então é muito legal isso.
Passamos pro karatê.
Exatamente, falei com o Vinícius Figueira ontem aí para trazer as informações. Ele e o Gabriel Nascimento estavam em Cartagena, na Colômbia. Eles conquistaram o bronze por equipes. E o Gabriel Nascimento foi vice-campeão sul-americano na mesma ali, individual, né? Que é por peso. Então, no último mês, eles participaram também do Pan-Americano e da etapa. Aliás, o Vinícius Figueira participou do Pan-Americano e da etapa mundial em Marrocos. Ele não conseguiu avançar no grupo lá, ficou em segundo no grupo, não conseguiu avançar para o mata-mata. E agora eles estão esperando a convocação para os Jogos Sul-Americanos, que é a competição mais importante do segundo semestre. Então eles estão esperando aí que será o Pan-Americano em Guadalajara, no México. Então, boa sorte ao Vinícius Figueira e ao Gabriel Nascimento. A gente está na torcida, sempre trazendo as informações aí do nosso karatê de Londrina.
Já já falamos da BMX. Olha, 8:12. Alô, Ibiporã. Ibiporã, você encontra Ferramentas União com produtos que vão de ferramentas de jardinagem até máquinas para reforma pesada. Na Avenida 19 de dezembro, 321. Ibipeças, a sua opção em autopeças em Ibiporã, na Avenida Santos Dumont 738. Empresas do Grupo Agroterra em Ibiporã, Cambé e Mauá da Serra. Ligue 3158-1803. O CT Madureira está em Londrina há 36 anos fomentando o taekwondo, que além de uma arte marcial também é um esporte olímpico. Aulas com professores altamente capacitados e com o ex-técnico olímpico Mestre Madureira, que já esteve em 3 Olimpíadas. CT Madureira, formando campeões no esporte e na vida. Na Avenida JK 346, perto do Cedro Hotel, ligue 3324-0716. E olha, em breve, com sede própria na Gleba Palhano. Muito bem, o agora BMX,
BMX, o Diogo. Exatamente. Trazendo informações quentinhas aí do final de semana, né? A Sofia conquistou o tricampeonato brasileiro de BMX lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Mas uma informação muito legal, Agostinho, olha só, acho que acredito que no penúltimo programa que eu vim, o Jefferson, que é lá de Cuiabá, lembra que ele entrou em contato, a gente estava fazendo o programa aqui ao vivo, ele entrou em contato para fazer com ela, que ia auxiliar ela, e ela postou ontem a foto com o Jefferson Dias, que ele foi um aí dos precursores aí da corrida do BMX, né? Isso é muito legal, olha só. Legal. E através aqui do programa, Agostinho, ele estava ouvindo o programa, então isso é muito legal. Um abraço para Sofia, um abraço para o Jefferson Dias lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Isso é muito legal, né? É muito gratificante para a gente que está levando a informação para as pessoas, e as pessoas conseguem se conhecer através da nossa comunicação, que isso é muito legal. E também a Aninha ficou com o vice brasileiro sub-23 também no BMX. Muito legal aí os nossos atletas fazendo sucesso.
Bom, para fechar esse primeiro bloco, temos o triatlon.
Exatamente. No dia 5 de julho, no Vitória Espírito Santo, aconteceu a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Triatlon Sprint, né? Que é 750 de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida. O nosso Wilson Paulino participou da etapa e ele chegou em segundo no ranking, né? Precisando pontuar só na frente do atleta de São Paulo. Então ele sagrou-se aí campeão brasileiro, o nosso Wilson Paulino. Parabéns ao nosso presidente aí da Trio. Ele estava fazendo hoje já os treinamentos do Pro Esporte, que é muito importante para arrecadação aí de verbas, né? Justamente para dar seguimento aí nas provas que o pessoal do triatlon vai fazendo.
Que legal, que maravilha. Daqui a pouco tem o segundo bloco, né?
Daqui a pouco tem o segundo bloco, exatamente.
Recebe aqui do Billy, segundo lugar na minha 70-75.
O Billy de Paula, que já veio aqui várias vezes aí, fala com a gente, ó, segundo lugar, categoria aí.
Na maratona
dos 5 quilômetros. Parabéns, grande Billy de Paula, um abraço aí. Faz tempo que você não vem aqui, tem que vir aqui falar com a gente um pouquinho aí, contar as histórias.
Grande Billy de Paula, esse
aqui. Um abraço, Billy.
Esse é que leva a vida. Mas agora eu falo da Ótica Boni. Tem percebido que as letras estão ficando menores? Que o celular está ficando cada vez mais distante para ler? Depois dos 40 anos, essa é uma mudança natural da visão. A boa notícia é que a Ótica Boni é especialista em lentes multifocais e vai te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu dia a dia. Com lentes de alta tecnologia e atendimento especializado, fica muito mais fácil voltar a enxergar com conforto em todas as distâncias. Ligue para a Ótica Boni e agende sua consulta no 43-3027-7047. Ótica Boni, sua vida com mais nitidez. Na rua Piauí 399, loja 17, no edifício São Paulo Towers, no centro de Londrina. É uma loja espetacular, você pode passar por lá, tomar um café com o Toninho, o Thiago, a dona Neuza, enfim, toda a equipe da Ótica Boni, atendendo de família para família, Londrina e toda a região. Olha, a Confeitaria Flumi agora atende pelo iFood. Vamos falar do São Paulo, do Tricolor do Morumbi.
Tricolor Paulista, amado clube brasileiro.
Falando Reinaldo Furlan.
Agostinho Pereira, o São Paulo abriu o treino desta manhã para a imprensa, que pôde acompanhar toda a movimentação comandada pelo técnico Dorival Júnior, que realizou inclusive um trabalho tático nesse treinamento da parte da manhã. À tarde, houve outro treinamento aí com os portões fechados para a imprensa. O atacante Vitor Sá, recentemente contratado pela diretoria São Paulina, participou da movimentação. O jogador fez um trabalho de readaptação física e agora já está participando dos trabalhos técnicos e táticos. O tricolor fará 2 jogos treinos no próximo sábado, de manhã contra o Primavera de Indaiatuba e na parte da tarde contra o Santo André. Obviamente, né, dividindo todo o grupo de jogadores, todos participarão dessas 2 movimentações. Tricolor se preparando para a retomada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, Agostinho, as informações do São Paulo aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Unifil. Você já decidiu? Faça parte do mundo Unifil, acesse unifil.br.
Tá bacana, obrigado, Reinaldo Furan, destacando as informações do São Paulo Tricolor do Morumbis. Olha, lá história, a Casa de Repouso é uma casa de longa permanência. Eles viveram, construíram, ensinaram e hoje merecem mais do que cuidados. Merece atenção, carinho e dignidade. Atendimento humanizado, equipe dedicada e conforto e bem-estar todos os dias. Lá história, Casa de Repouso atende os idosos com muito amor, com muito carinho. É dia e noite. Lá história, Casa de Repouso, na Avenida Rio de Janeiro, 1537, no centro. Ou você liga para tirar informações ou pode passar para conhecer toda a estrutura. Os telefones 3367-1320 ou 99101-1310, lá com o Pisaia, com a Sueli, toda a grande equipe da La História Casa de Repouso. Afinal de contas, os nossos idosos merecem todo o carinho e merecem todo o conforto e todo o respeito. Copa do Mundo, tivemos à tarde Argentina 3, Egito 2. Agora há pouco encerrou Suíça 0, Colômbia 0. Nos pênaltis deu Suíça 4-3. Série B, bola rolando para Atlético 0, Operário também 0. Na ponta da agulha com a gente, o nosso Lorivaldo Magalhães, para falar da Clínica Odonto Magalhães, que, claro, trabalhando num legal para deixar você feliz e fazendo tanta gente voltar a sorrir, né, Lori?
Alô, Agostinho, boa noite para você, para todos os ouvintes aí do Paiquerê Esporte Total. Odonto Magalhães sempre convidando os seus ouvintes para fazer um tratamento dentário conosco. Meu amigo, minha amiga, você que está sofrendo aí com dor de dente, você que foi jantar aí e sentiu algum incômodo, não está podendo se alimentar direito, a sua prótese está incomodando, já não está mastigando perfeitamente os alimentos, a saúde bucal, você pode tratar aqui conosco, cuidando de toda a sua dentição, os seus dentes naturais, será bem cuidado aqui pela nossa equipe, e a sua prótese dentária, dentadura, ponte móvel, o implante dentário, o protocolo, você pode fazer aqui em uma das nossas clínicas Odonto Magalhães, na Zona Sul de Londrina. Anota o nosso telefone. Amanhã, a partir das 8 horas, você já vai poder ligar, mandar o seu WhatsApp e tirar suas dúvidas. Nós estamos na Erenilda Maria de Jesus, 116, aqui no Conjunto São Lourenço, próximo ao supermercado São Marcos. Tem também a unidade ali na Avenida Guilherme de Almeida, 381. Você vai vir pela 10 de dezembro, entrou na Guilherme de Almeida, 381, frente ali à Igreja Ide, não tem erro, tem estacionamento na porta das duas clínicas, piso térreo, não tem escadaria, facilidade para você nos procurar. Telefone então, anota aí, 3039-2471, 3039-2471. Fala que ouviu aqui no seu programa, Agostinho, vai ter uma condição super especial. Grande abraço e fiquem todos com Deus.
Tá falado, é isso aí. Obrigado, Lorivaldo Magalhães, a Clínica Odonto Magalhães fazendo tanta gente voltar a sorrir, né? O Valdeir rodando, na volta tem muito mais.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes. De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
No Bar Lorena, todos os dias, os amigos, clientes e famílias se encontram para saborear os gostosos salgados. Bar Lorena, mantendo a tradição desde 1970. Rua Quintino Bocaiúva, 1186. O endereço do sabor em Londrina.
Paiquerê 91,7.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6:30 às 12:30, de segunda a sábado das 6:30 às 19:30 e nos feriados até às 19:00. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, conferindo sempre com a Paiquerê, 8:23. Agora, Diogo Decker, vamos falar do segundo bloco e a gente começa com duatlon.
Exatamente, Agostinho. Aconteceu aqui em Londrina no dia 20 de junho. Londrina recebeu o duatlon da cidade de Londrina, uma prova válida pelo terceiro campeonato paranaense de duatlon e também pelo circuito, o sétimo etapa do circuito brasileiro de duatlon e sprint. As distâncias foram 6 de corrida, 21 de ciclismo e 3 de corrida. Um evento que reuniu mais de 300 atletas lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna de Londrina. Muito legal isso que aconteceu. Fazia muito tempo que não tinha um evento voltado para o ciclismo, para a corrida, né? Teve demais corridas também.
E é lindo, né?
Sensacional, né? E a arbitragem validou, olha só, a arbitragem da CBTRI validou o Autódromo de Londrina como uma possível sede para o Pan-Americano de duatlon. Por quê? Por causa justamente da segurança, Agostinho. Né? O que acontece? Porque se você faz em vias públicas, o que acontece? Tem que ter aquele deslocamento de polícia, CMTU, pedir licença, prefeitura, né?
Então, complicado, né?
Lá no autódromo, é somente o autódromo, então tá fechado, fechado, lógico. Tem equipe de médicos? Sim, tem equipe de médicos, né? Então,
já é pra isso, né?
Exato, fica muito legal, tem a área de escape, se acontecer alguma coisa, não aconteceu nada, né, no evento, até porque eu faço parte da TRIO, né, que esteve junto com a Federação Paranaense de Triatlon. Então isso foi um evento muito legal, que trouxe muita gente, lógico, e podemos melhorar mais ainda, né? Então, no final os 10 melhores atletas se classificaram para o Mundial em 2027 em Edmonton, no Canadá. Você viu que legal, evento sensacional que aconteceu em Londrina, e a gente fomenta isso, né, Agostinho? Trazer Londrina para que cresça mais, trazer evento de fora para Londrina, né? Isso é muito bom.
Olha só, os 10 melhores para o Canadá, hein? Que maravilha. 8:26, Rejuntex há mais de 30 anos prestando serviços na construção civil. Pensou em construção ou reforma da sua casa ou empresa? Fale com o Joel da Rejuntex, que tem tradição e experiência na prestação de serviços para a sua obra. Rejuntex, na Rua Coimbra, 66, sala 4A, no Jardim Pisa. WhatsApp é o 999768614. Agora foi bonita a maratona de Londrina, né?
Exato, o Billy de Paulo acabou de mandar, a gente nem falou antes ali, né? Mas esse final de semana, Agostinho, aconteceu a maratona de Londrina e reuniu mais de 6 mil atletas.
Nossa, que coisa
maravilhosa. Olha só, foi, né? Desde quando começou, se eu não me engano, ela dobrou. Foram três, né? Três que aconteceu aqui em Londrina, e desde a primeira de 2024, 25, 26, então foi a terceira, né? A última vez que tinha acontecido foi 2014. Então reuniu mais de 6 mil atletas. Isso é muito importante, um kit muito bonito, né? Então parabéns para a CAP Eventos, parabéns para a Prefeitura de Londrina que fez esse evento. É muito legal, né, fomentar um tipo de um evento desse, né? Cara, 6 mil atletas, Agostinho. Cara, é gente, velho.
Fantástico, é lindo.
É gente, vem gente de fora competir, né? Isso é...
Vários lugares, né?
Exato. Sensacional. Então, parabéns à Prefeitura, parabéns à CAP Eventos, que é uma das organizadoras, a Damar, patrocinador, sei que a gente tá fazendo um marketing aí, mas, cara, são empresas assim, são pessoas assim que acreditam nos eventos em Londrina e que dá muito certo.
É, Londrina está se tornando uma cidade fantástica para eventos.
Estamos melhorando.
Vamos destacar o kickboxing.
Exatamente, obrigado ao Guilherme Bellarmino, meu querido amigo.
Grande
aí.
Grande Guilherme, né? Bellarmino.
Dos dias 3 a 7 de junho em Londrina, foi representado o Campeonato Brasileiro e também Universidade de Kickbox, realizado em Curitiba, né? Então tivemos aí a Emily Vitória, vice-campeã, o Gustavo Fire também vice-campeã universitário. E Londrina no brasileiro em si, né? Que esses foram os universitários, a equipe de Londrina conquistou 2 ouro, 2 pratas e 3 bronzes, no total foram 15 atletas, dentre os melhores brasileiros, no brasileiro, que são aqui de Londrina. O destaque para o Fabrício Henrique, campeão no sub-17, Lucas no menos 79, esses foram os destaques da equipe de Londrina. E em julho agora, acontece, se eu não me engano, na próxima semana, eu anotei aqui, o Paraná Combate em Cascavel, que também vão mais de 30 atletas. E também participam também na Copa Paraná em Corbélia, que é essa Copa Paraná aconteceu.